Você pode explicar melhor para a gente o que faz uma assessoria técnica independente? Como que vocês atuam na região?
A primeira atuação na região é participação informada, né? A gente fala sempre essa métrica. A TEI está aí para garantir a participação informada. Desde o início do processo, a gente teve uma atuação bem diferente. Então, por exemplo, dentro desse processo, a gente atuou tanto, por exemplo, municiando tanto a Defensoria Pública e o Ministério Público com a realidade, né, socioeconômica e política dessas comunidades que vivem ali no entorno. A gente também, né, conseguiu atuar junto com as comunidades, fazendo, por exemplo, análises de água, análises de peixes, né, bem delimitadas, bem cuidadosas, dando devolutivo para essas pessoas, em relação aos seus poços de água, em relação aos seus filtros de água. A gente atua também junto com elas, né, no fortalecimento da instância regional, que é essa junção das comissões. O que são as comissões? São representantes das comunidades que a gente atua, que estão em diálogo direto com todo o poder público. E a incidência delas não é só no Ministério Público e Defensoria Pública, é no Comitê Próprio Madinho, é também participação nas assembleias, né, é participação também junto aos movimentos sociais. Então a gente organiza, né, essas pessoas de uma forma, como eu posso dizer, organizada, não porque elas já estavam organizadas, as pessoas sempre estiveram organizadas. Né, mas de uma forma como elas têm as informações e a partir dessas informações elas conseguem pensar estrategicamente qual que é a melhor forma de agir. Então a assessoria técnica, o papel dela hoje é esse, né, é possibilitar esse acesso à informação das pessoas atingidas, e que é uma garantia, né, como você falou, nesse outro processo, né, e a gente teve também a repactuação do Rio Doce, esse processo não deu certo quando a Renova está ali, né, como que a gente tem um articulador com as pessoas atingidas, que não é um articulador de confiança das pessoas atingidas. A TI é essa instituição que é de confiança das pessoas atingidas, né, porque tem uma legitimidade ali através da própria escolha e do voto, que essas são as instituições que representam. Mas é importante, são instituições que representam, que dialogam, mas não são instituições que vão falar pelas pessoas atingidas. Mas vai possibilitar que as pessoas atingidas falem. Então, tem uma audiência, por exemplo, a gente vai ter uma audiência no dia 16, aqui em Belo Horizonte, né, sobre a saúde. As pessoas atingidas, seus representantes, vão estar. Quem que traz essas pessoas? A assessoria técnica independente. Então, quem que municia, às vezes, qual foi o dano, por exemplo, da comunidade 4-5? Quem traz isso? Quem fez os acolhimentos? Quem consegue qualificar isso? A assessoria técnica independente, a partir do trabalho cotidiano junto às pessoas atingidas.
Muito legal esse trabalho, assim, de estar em contato com as comunidades, né, de ouvir, principalmente que são comunidades que estão longe da capital, que têm menos poder de pressão política, de interferir nos processos aqui na capital, né? E o Guaicuí acaba de lançar um livro digital, né, um e-book com o título Após a Lama, o Rio, um diagnóstico socioambiental do Baixo Paraopeba, reservatório de Três Marias e comunidades atingidas do Rio São Francisco. O livro, ele destaca a importância disso que você falava, né, desse protagonismo das comunidades atingidas no processo. Pegando já esse lado, assim, essa visão, né, como que esse protagonismo pode impactar as políticas públicas que o Estado vai executar lá e também nas ações de reparação da Vale?
Esse livro, né, que a gente acaba de lançar, junto com as pessoas atingidas, é importante mencionar isso.
Ótimo.
Né, porque no dia 30, agora no final de semana, sábado, a gente lançou esse livro junto com as pessoas atingidas da comunidade da Área 4, Pompeu e Curvelo. E agora no dia 7 ele vai ser lançado junto com as pessoas da região 5, Oeste e Leste. Então a gente vai lançar junto com elas. Mas por quê? Porque elas também escreveram esse livro. O primeiro capítulo que eu chamo a atenção para vocês, né, de leitura desse livro, é o capítulo das pessoas atingidas, construído por elas, né, numa metodologia que o Guaicuí trabalha de elaboração de documentos, né, que a gente mantém a fala na íntegra das pessoas, mas a gente trabalha como se fosse uma colcha de retalho, com vários, né, vários interlocutores ao mesmo tempo, para criar um único texto. Então esse capítulo, ele é lindo, né, porque são diversas vozes de pessoas atingidas da região 4 e 5, Mas esse livro também, ele é fruto do resultado, né, do evento que aconteceu em janeiro. A gente fez um evento de dados que a gente disponibilizou todos os dados para a sociedade, tanto comunidade acadêmica. Então eles estão abertos no site do Guaicuí, né? Convido a todos, pesquisadores, né, pessoas interessadas, para acessar o site do Guaicuí e acessar esses dados. Por quê? A gente tem muito dados. a gente conseguiu, né, a maioria desses dados foram enviados tanto para o Ministério Público, Defensoria Pública, no evento de dados eles foram apresentados também para essas instituições que representam as pessoas atingidas dentro do processo judicial, mas nós não conseguimos analisar todo o estudo que a gente tem nesse momento como assessoria técnica independente, por conta mesmo que a gente teve, né, um desmonte aí da assessoria técnica durante um tempo. Então, a gente não tem tantos profissionais, por exemplo, de ambiental para fazer as análises. Mas hoje, quando a gente senta para fazer esse livro, né, que foi um pedido também das pessoas atingidas, ele vai compilar as principais questões. E aí, como é que está minha água? Como é que está meu peixe? Então, ele vai trazer informações que as pessoas diariamente nos perguntam, né? E aí, por isso que ele é importante, porque ele vai tentar trazer algumas respostas, alguns caminhos de resposta para a própria sociedade em relação a como que está, principalmente a área 4 e 5, né? E claro, ele é uma resposta, principalmente em relação a Vale, porque quando a gente tem a empresa Ré, ela faz estudos, e o grande questionamento das pessoas atingidas: onde estão os resultados desses estudos?
A Vale faz os estudos e não compartilha com a comunidade atingida.
No site da Vale, a gente até encontra, por exemplo, informações relacionadas à água. Agora, eu te pergunto, essas informações, elas chegam de um caráter popular que as pessoas conseguem compreender?
Provavelmente não, né?
Esse é o grande problema. Porque não basta ter estudos, não basta ter laudos técnicos, né? Eles precisam ser compreendidos pelas pessoas atingidas, que são, né, as principais impactadas pelo rompimento.
Terrível. E no livro vocês citam assim, os principais impactos identificados na saúde física e mental das populações atingidas pelo rompimento. Quais você destacaria desses impactos?
Bom, essa parte da saúde, né, é até importante, assim, porque ela foi fruto de escutas individualizadas com as pessoas do território, né, que foram realizadas pela própria equipe de saúde. A gente tinha uma equipe específica de saúde e serviço social que escutava atentamente, de uma forma individual, cada pessoa atingida. E a partir disso foi um compilado mesmo das principais incidências e depois foi apresentado para os órgãos públicos. Então, essa pergunta que você me fez, a incidência de políticas públicas, todo esse arcabouço de danos, ele foi apresentado para todos os municípios, para que eles possam pensar quais políticas públicas, então, eles devem elaborar no caso da saúde, né? E quando a gente tem, principalmente ali na região, né, município de Três Marias, Morada Nova, São Gonçalo de Abaeté, os principais, né, as pessoas entrevistadas, os principais danos é a ansiedade, né, depressão, insegurança e medo da consequência desse risco potencial. Porque é isso, agora as pessoas têm uma insegurança mesmo, né, em relação à demanda. E também tem o que elas denominam, que é isso, né, elas têm o dano do projeto de vida, né, então as pessoas deixam as suas vidas muitas vezes, né, nas grandes cidades, ou já nasceram ali naquela localidade e vivem da água, vivem do peixe, mas e agora? Eu não sei se eu posso pescar, se eu pesco eu não consigo vender meu peixe. Então aí vai criando essa ansiedade, vai criando essa depressão nessas pessoas, né? E vai virando mesmo um nicho, né? E fora outras questões, por exemplo, que a gente tem. Aumento de conflitos familiares, né? O deslocamento dos parentes, principalmente mais novos, os filhos, filhas, porque não encontram, por exemplo, trabalho na cidade, né? Ou atividade que era realizada ali, principalmente as atividades mais tradicionais, como artesanato, né? Essa produção, principalmente a pesca, elas não podem mais ser desenvolvidas da forma que eram desenvolvidas anteriormente. Não, claro que as pessoas pescam, né? Não é proibida a pesca na Represa de Três Marias, isso é importante. Não é proibida a pesca na Represa de Três Marias. E também em nenhum momento tem algum laudo que proíba essa pesca ou que fale que a região, por exemplo, Três Marias está contaminada. Mas a insegurança, ela vem pela uma ausência de pronunciamento. Porque também, se a Vale não se pronuncia falando que não tem, né? Que a Vale fala, não tem nenhum risco ali de você pescar, de comer esse peixe. E que não passa na mídia, porque é isso. Quando teve o rompimento, passou na mídia, que chegou até Três Marias. Então, a pessoa vai comprar o peixe e fala assim, eu não vou comprar esse peixe, não. Eu vi lá na televisão que esse peixe não estava bom. Então, dentro do direito de reparação, também tem esse direito, né? De deixar claro para as pessoas, para elas poderem retomar. Então, a gente tem uma série de danos, né, à saúde, que aí estão relacionados principalmente ali a como, né, elas projetam as suas vidas, e como elas querem continuar, né, a vida após o rompimento.
Você chega a citar um pouquinho da como é que fala, da represa de Três Marias, né, sobre e todos as alterações dos ecossistemas locais, né? Quais são os desafios mais urgentes para recuperar o Rio Paraopeba e garantir a segurança alimentar dessas comunidades ribeirinhas, né? Pensando que o Rio Paraopeba é muito importante aqui, para desde a região metropolitana até mais essa região mais longa, né? Provavelmente todos os nossos ouvintes já devem ter passado pelo Rio Paraopeba, né, nas suas viagens e caminhos aqui por Minas Gerais. Então, quais são esses desafios para recuperar realmente a bacia do Paraopeba?
O desafio é grande, né?
Pelo que me parece, apenas um terço dos rejeitos foram retirados pela Vale?
Exatamente. Às vezes, quando a gente analisa, até menos. Então, assim, a gente não teve uma limpeza, não avançou. E aí, né, qual que é a relação? Né? Lá na calha do Rio Paraopeba e a gente está pensando nas regiões lá em cima. A gente tem os eventos da chuva, elas se arrastam. Os atingidos costumam falar, o peixe anda, ele não fica parado. Né? Então esse rejeito também não vai ficar parado, né? É uma fala, inclusive trago essa fala popular porque ela reitera, né, também essa fala mais científica. Mas é isso, acho que o principal desafio é esse, aumentar a eficiência, né, dos rejeitos ao longo da bacia do Paraopeba. E aí esse é o primeiro passo. Aí depois tem a qualidade das águas, sedimentos, as represas, recuperar os habitats aquáticos, né, e possibilitar principalmente esse restabelecimento ali da fauna e da flora. Tá?
Ótimo. Então a gente está aqui hoje conversando com a Paula Constante, né, que é do Instituto Guaicuí, que está lançando agora o livro Após a Lama, o Rio, Diagnóstico Socioambiental do Baixo Paraopeba, Reservatório de Três Marias e Comunidades Atingidas do Rio São Francisco.